This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada muito especial. Ela é DJ, produtora musical, ela é criadora de conteúdo, ela é Hey Cat!
E aí, tudo bem?
Bem-vinda!
Muito obrigada, feliz demais de estar aqui com o convite. Bora.
Bora. Trocar essa ideia?
Vamos.
Né?
Não tô com medo, acho que vai ser tranquilo, né?
Não, vai ser tranquilo. Claro. Então, né, começa os assuntos polêmicos. Mas não, aqui é bem tranquilo. A gente quer saber da sua vida, da sua carreira. A gente quer saber o segredo dessa bateria social. Que é. Você tava viajando, chegou... Você chegou hoje?
Não, cheguei ontem.
Cheguei ontem
de tarde. Dormi o dia inteiro, aí eu vim pra cá.
Sua Páscoa foi
fazendo
uma naninha.
Cheguei, ganhei uns ovinhos e dormi. Acabou. Fiz mais nada.
Foi pro berço.
Foi pro berço.
Né? Mas assim, sua semana é muito agitada. E eu sempre te encontro em eventos aleatórios.
Pois é.
Você já percebeu?
Então, eu sinto que eu tenho uma vida, uma rotina muito, muito agitada. Esses últimos dias, principalmente, né, que eu fui viajar. Então, eu tava tocando em outra cidade. Fiquei 4 dias, aí eu voltei agora. Normalmente, durante a minha semana, é um pouco mais tranquilo. Mas aí, quando chega de quinta até domingo, é que aí começa a correria das festas.
Hoje é seu sábado.
Domingo,
hoje,
né?
É o domingo dela.
Hoje é só domingo, porque amanhã você já tá trabalhando de novo.
Amanhã já começa.
Mas no domingo ela decidiu jogar o quê? Beach tennis.
Hoje vou jogar beach tennis.
E fazer um podcast.
É, óbvio. Fazer render, né? Fazer o dia render.
É isso. Você não tem um dia que você pare?
Então, normalmente de segunda é o que eu mais paro. Mesmo indo jogar depois, mas dá,
então,
dá,
eu tô
pra
falando
ficar tranquila.
Parar.
Ah, não.
Conhece esse verbo?
Não.
Ficar parar.
O dia inteiro, assim, em casa.
Não é da sua...
Não.
Até personalidade.
Eu já tive uma época que eu ficava me sentindo meio inútil. Porque como eu trabalho de final de semana, tinha dias na semana que eu acabava não fazendo nada mesmo. Ficava o dia inteiro em casa. E eu falava, nossa, eu não tô fazendo nada, sabe? Tô sendo meio inútil. Mesmo sabendo que eu tenho meu trabalho ali, que são outros dias, né? E aí eu comecei a preencher um pouco mais a minha semana por conta disso. Pra me sentir, né, um pouco mais produtiva.
Sim.
E aí foi... Quando eu comecei a jogar beach tênis, comecei a ir pra academia.
E ela nunca mais parou.
Nunca mais parei.
De encher a agenda dela.
Mas é um pensamento estranho mesmo, que acho que como a maioria das pessoas, né, tem horário de trabalho ali das 8 às 6, a maioria, lógico,
sim,
né? Tô falando aqui o padrão de horário de trabalho de segunda a sexta das 8 às 6. É o padrão.
Sim.
E aí parece que tudo que foge disso, você se sente meio vagabundo, né? Então,
exato,
assim,
você...
Ah, eu durmo até às 10, tá todo mundo... É, mas eu fui dormir 2 da manhã, porque eu cheguei do show, porque eu peguei estrada, porque não sei o quê. Só que essa conta ninguém faz,
então,
né?
Então, a galera, normalmente, quando eu assisto os stories, assim, 9 da manhã, todo mundo preparando o café da manhã, eu falo, gente, eu não consigo levantar antes das 10 da manhã, porque meu corpo não tá acostumado com isso, sabe? Eu acordo, normalmente, umas 10, 11 da manhã, mas por conta disso.
Você precisa carregar a bateria, né?
É a rotina.
E isso do dia de semana também, né? Assim, você precisa resolver, sei lá, você vai no shopping... Terça-feira, 4 da tarde. Falei assim, nossa, que...
Pois
é, mas querido, no sábado
vai
você tava
academia,
curtindo.
Academia de
eu tava trabalhando.
É
o horário de herdeiro. Só que eu tava trabalhando no sábado. Você tava curtindo, eu tava trabalhando. Em algum momento eu tenho que curtir.
Mas
né?
É doido que a gente se sente mal mesmo, né?
Muito.
Quando a gente tem essa rotina que é diferenciada. Só que assim, você tá fazendo o seu trabalho, sabe? Você tá cumprindo a sua agenda.
Exato.
Você só não tá na agenda padrão da maioria dos brasileiros.
Não, e eu, ainda mais por ser DJ, eu vivo em balada, gente. Eu vivo em festa. E além disso, eu gosto de festa. Então, mesmo quando eu não tô indo pra tocar, eu acabo indo pra festa. Aí a galera fala, meu, você só vive em festa. Eu falo, gente, às vezes que eu realmente fui pra uma festa, pra curtir, fui 2 vezes no mês. 3 vezes no mês no máximo. O resto é trabalhando.
E a pessoa te vê uma vez na festa e fala, nossa.
As pessoas falam, nossa, vive em festa, vive em rolê. Eu falo, gente,
fala que você tá fazendo um laboratório, tá estudando, deixa eu ver o que esse DJ tá tocando.
Mas vamos ver se tá bom ali o set e tudo. Mas logo que eu comecei, né? Agora vamos fazer, acho que uns nove anos que eu tô tocando já. E logo que eu comecei, tinha muito isso com a minha mãe. Ainda mais que eu ainda morava com ela. Uhum. Tinha muito isso com ela. Eu trabalhava de sexta e sábado. Aí domingo eu falava, vou pra balada. Minha mãe falava, meu Deus, tá embalada desde sexta. Eu falei, não, tava trabalhando. Agora sim eu vou pra uma balada. Então, os dias que eu realmente gosto de ir pra balada é domingo e quarta-feira.
Sério?
Porque os outros eu não consigo, né? Tô trabalhando.
Ah, tá. Achei que eram dias específicos.
Mas são dias bons. São dias bons. Dias muito, muito bons, assim. Uma galera que tem uma rotina diferente, assim, também. Pra você ir pra uma balada...
Quarta é a nova sexta? Porque antes era quinta, era a nova sexta. Agora quarta é a nova sexta.
Eu acho que quarta é a nova sexta, viu? Quarta... Galera, tem umas festas muito boas, né? Em São Paulo. De quarta. E de domingo também. Que eu aprendi. De todos os gostos, né? Por isso que é bom São Paulo.
Uhum.
São Paulo é...
É, tem tudo.
24 horas.
Você é daqui mesmo?
Sou
nascida e criada aqui?
Nascida e criada.
Caramba. E eu também era DJ, né? Só que
é
assim...
Verdade, você já
eu já te contei isso. Eu era DJ, só que a minha área era mais em evento corporativo, casamento, festa de debutante. Não era tanto balada. E assim, eu também me sentia muito mal de só trabalhar de final de semana, assim. Aí comecei a encher minha semana de tudo, né? Então, fazer faculdade, depois ia pro teatro. Só que aí eu percebi que, então... Eu não tinha nenhum dia de descanso, enquanto as outras pessoas tinham o final de semana, né? Então, a gente acaba enchendo a nossa semana para se sentir produtivo a semana inteira. Só que não esqueça que o seu trabalho é o final de semana.
Exato.
E você precisa achar um dia para você descansar.
Então, só que o que eu faço, assim, na semana, vai? Que é jogar beach tênis, fazer umas coisas mais pessoais. São coisas que eu gosto, sabe? Que me fazem bem. Então, não é que eu falo, nossa, tô cansada. Não é cansativo.
Entendi.
Então, tem dias assim que realmente tô cansada. Eu falo, gente, hoje eu vou ter que faltar no beach tênis. E pra mim é muito dolorido ter que faltar no beach tênis.
É o beat, né, meu?
Eu virei aquela pessoa.
Você virou a pessoa do beat tênis. É o Jorginho.
Aham, nossa. Eu tô muito disso. Mas eu tô participando de campeonato, então tô levando...
Você tá focada no beach tênis.
Tô levando bem a sério.
Profissional.
É, mas acho que aí nesse caso, tipo, que ela colocou pra preencher com o beach tênis, seria o que também a pessoa faz no sábado. Se a gente for fazer uma comparação, né? Tipo
Sim.
assim, vai no Ibirapuera, vai andar de bicicleta na Paulista.
Sim.
Também é um... É uma atividade, mas é meio que um lazer também, né?
É, assim... então... Pra mim, é muito lazer. O que me incomodava antes era, assim, academia. Que eu colocava muito, tem que ir pra academia. Aí tinha dias que eu falava, nossa, que saco ter que ir pra academia. Só que... Eu não sei se vem junto com a idade, né? Que agora eu fiz 29 anos. Que você já vai mudando um pouco, né? Você se adapta de uma outra forma. O seu corpo pede coisas diferentes. Então, quando eu tinha 20 anos, eu falava, não vou ficar na academia. Eu tinha outra experiência, assim, na minha cabeça do que eu queria. E hoje em dia eu já falo, não, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar do meu corpo, eu gosto de fazer isso. Então, por isso eu comecei a ter um pouco mais essa rotina. Isso de uns 2 anos, assim, pra cá. Porque antes eu ficava mais tranquila, eu ficava... Ah, o que, que você faz durante a semana? Fico jogando videogame.
Uhum. Você tava mais inconsequente. É. Agora seu corpo pede esporte,
pede
fruta.
Comida boa, comida sabe? Boa. Se alimentar bem. O que eu falava sempre, nossa, não preciso. Precisa.
Precisa. A gente quer saber
é tudo. É o conceito comida, né? Eu queria comida.
Sim.
Uhum.
Que é um conceito que todo mundo entende o que é, né? Quando você fala, não,
arroz, feijão.
É.
Eu amo tanto um comida.
É.
Meu Deus.
Ah, eu quero comer. Vamos... Não, mas eu queria comida. Todo mundo entendeu já
exato.
O que você tá falando.
Exato.
Vamos dar os recados, depois a gente vai descobrir toda a carreira dela. Olha só, se você tiver perguntas, dúvidas e mensagens para a Requete, é só mandar em nv99.com.br/venus ou escreve aí no chat, !mensagem, que você vai ser redirecionado para nossa plataforma, ok?
Boa. E a gente tem o emblema da semana, vamos ver?
Vamos. Olha, aqui, ó. Ó tu, que fofa.
Achei fofo.
Aqui é o Zan, que é a Nicole e o João Dias Neto, nos convidados de sexta. Acho o Vênus. A gente tem que achar o nosso símbolo do Vênus além daqui.
Achei, tá.
Deixa eu ver onde tá. Será que tá com a Cat? Será que tá com o Zan?
Acho que eu achei.
Caramba, eu tô bem na cara aqui, eu não tô
Pode
achando.
Falar?
Pode.
É aqui, não?
Aham,
uhum, achou.
Na
Tava mais do lado dela.
Desculpa, tá competitiva.
Vamos aproveitar e falar sobre os nossos episódios que vão rolar essa semana, Yas?
Vamos.
Pra gente já divulgar, porque a gente tem amanhã o Zank com a esposa que tá grávida. Exato. E eles vão vir aqui pra contar toda essa loucura que estão vivendo.
Zan que veio aqui. Zan que veio aqui no ano passado, ele tava em outra vibe.
Outra vibe.
Ele tava nessa de mais festa, tanta música. Agora ele tá na vibe paternidade.
Exatamente.
Então,
que tá muito legal acompanhar, inclusive.
Conteúdo tá demais, tá assim. Muito ele legal. E a Nicole estão arrasando, eles vêm amanhã aqui. E o de sexta, Cris?
Cara, sexta-feira a gente vai receber aqui no Vênus João Dias Neto. Pra quem não está acompanhando, não está sabendo, essa história está viralizando na internet. Ele está... Como diremos? Sabe aquela música? Meu mundo caiu.
Ele tá desabou, sem chão.
Tá sem chão.
Você chegou a ver?
Não.
No TikTok? Não. Um médico que simplesmente descobriu que a vida dele...
Há quatro meses, mais ou menos. Ele descobriu que a vida toda dele era uma mentira. E ele tá agora numa investigação... Pra descobrir de onde veio e pra onde vai.
Nossa,
que é as coisas da família. Enfim, a gente bateu um papo com ele. Incrível, né? Já esse episódio foi gravado, porque como ele... É difícil ele se ausentar, ele não é de
Paraná.
São Paulo. Então, a gente gravou com ele no feriado, que era a data que ele podia estar em São Paulo. E vai ao ar essa sexta. Anota já na tua agenda, que é um baita episódio, não pode perder.
Sim, inclusive ele tá pedindo ajuda pra encontrar a família verdadeira dele.
E então, vai que alguém que tá assistindo pode ajudar. Pode. Conhece alguém que conhece alguém, sabe?
Vai indicando ali.
É isso.
É isso. E qual que é o código pra resgatar esse emblema, Tainá?
DJ e família.
DJ e família, tá bom? Que é, junta tudo, tá? Então, a galera pode resgatar gratuitamente. Os fãs da Cat aqui podem resgatar na nossa plataforma com esse código DJ e família. Entrem lá, ok?
Boa.
Olha, você falou que começou a sua carreira há 9 anos.
Sim.
Mas da onde que surgiu essa vontade de ser DJ? Quem que te levou para esse caminho?
Então, eu sou formada em rádio e TV. Eu sempre gostei de trabalhar com produção, com essa parte, mas sempre por trás das câmeras. E aí eu... criei um canal no YouTube, há uns 10 anos atrás. Comecei a gravar uns vídeos, a galera gostou. Então, já tinha ali uma identificação com o público.
Uhum. Nesse primeiro momento, era como os vídeos?
Então, como eu sou uma mulher lésbica, eu sempre gostei muito de falar sobre isso. Então, eram umas pautas que eu mais falava no meu canal. Então, eu trazia minha mãe, por exemplo, para participar de vídeos. E era algo que as pessoas gostavam muito e pediam muito.
Não tinha nada de música ainda.
Não tinha nada de música.
Mas sexualidade,
Sexualidade, vida. Tudo. Vida, relacionamentos. E a galera gostava muito disso, pedia muito disso.
Que
então,
legal.
Eu acabei tendo uma identificação com o público. E eu sempre gostei muito de festa também. E aí, a partir disso, surgiu a possibilidade, assim, acabaram comentando, pô, por que você não pensa em ser DJ, né? Falei, nossa, será? Aí eu comecei a ir atrás, aí eu comecei a estudar, nunca fiz curso, mas, meu, fui até, busquei, sabe? Busquei mesmo. E comecei a ter oportunidades em algumas festas para começar a tocar. E aí eu percebi que a galera ia gostando, e aí foi. E aí criou, tipo, o nome, as pessoas perguntam, nossa, por que Hey Cat? Desde o meu primeiro Instagram, quando abri o Instagram, eu não sei, eu coloquei Hey Cat, porque todo mundo sempre me chamou de Cat, e aí pegou. Então, eu nunca mais mudei o meu nome.
E ficou um bom nome de DJ, né?
Ficou pra sempre. E aí, eu comecei a tocar por conta disso, eu percebi que a galera gostou bastante, e eu só fui, né, me entrando cada vez mais nesse mundo, me aperfeiçoando, estudando bastante, e aí, hoje em dia... Tô já com uma carreira mais consolidada.
Como foi quando você... Porque você disse que começou a olhar pra isso, né? Com olhos de, tipo, vou começar a fazer,
Sim.
estudar e tal. Foi um hobby durante um tempo? Você começou a fazer a festinha dos amigos? Como é que foi esse... Até virar trabalho?
Então, logo que eu comecei a ser DJ, eu acho que, se eu não me engano, eu tava pra acabar a faculdade. Alguma coisa... Eu tava quase no final da faculdade. Já estava fazendo também estágio, né? Na área. Então... servia ali como uma rendinha extra. Mas logo que eu terminei a faculdade, eu tava gostando tanto disso que eu falei, eu vou tentar enfrentar só isso, sabe? Eu não fiz questão de ir pro lado da faculdade. Uhum. Eu comecei a me dedicar. Então, eu fazia muitos frilas. Eu trabalhava em bar de festa, entregava panfleto. Fazia muito frila para tudo ajudar na minha, no dinheiro assim, do final do mês.
Sim.
E junto com isso, as festas. Então... pegava todas as festas, qualquer oportunidade que tinha, falava, aceito. Então, tocava.
Sim, pra tudo, né?
Era assim, pra tudo.
Mas eu digo assim, em que momento você... O primeiro dinheiro, o primeiro momento assim que você falou assim, eita, agora eu trabalhei.
É, logo nas primeiras festas, mesmo que o valor era mínimo, já era um dinheiro.
Já cobrou.
Já cobrava, entendeu? Entendi. Tipo, teve a galera que mais me abriu porta ali, aí eu, né, fazia de graça, ali, preciso dessa oportunidade. Mas depois eu já pegava um dinheirinho, era muito, muito pouco,
mas
isso
já
mesmo,
era.
Mas já era. Então, eu fazia todos os outros freelas que eu podia fazer pra ajudar nisso. Então, eu ainda também morava com a minha mãe. Então, tinha outros tipos de gasto. Mas eu já percebi que dava certo, assim. Ia tocar em vários lugares só para ganhar o mínimo do mínimo. Mas falava, é aqui que eu tenho que começar a minha carreira, né? Pra galera começar a me reconhecer cada vez mais. E, a partir daí, consolidar e começar a cobrar, né? Um cachê mais alto, poder ficar 100% com isso.
E também você nunca sabe qual lugar que você vai estar tocando por um cachê baixo, que vai ter alguém que está pensando em fazer uma festa dali um mês.
É tudo isso, né? E até hoje eu enxergo muitos lugares que eu vou tocar como oportunidade. Às vezes você está num lugar ali e você fala, ah, o que, que vai valer a pena ou não vai valer a pena? Então, até hoje, eu tenho que pensar muito nos lugares que eu quero estar. Então, foi por conta disso, mas mais ou menos depois de uns 4 anos, 5 anos que eu tava tocando, que eu falei, é 100% como DJ mesmo. Então, logo nesse começo, depois que eu me formei, saí da faculdade, tava fazendo todos esses freelas, como eu também tinha já a rede social, tudo ajudava, né?
Então, você já postava no YouTube?
Já postava coisa no YouTube, eu já tinha alguns seguidores no Instagram, então era um tudo ali, sabe? Um tudão. E aí, hoje em dia, eu consigo levar só como DJ.
E
você
começou em festa LGBTQIA+?
Sim, eu comecei no baile das Marinheiras.
Sei.
Foi a primeira festa que eu toquei. E aí, a partir daí que comecei para outros lugares.
Porque, você sabe, sendo DJ mulher, como a gente, assim, encontra preconceitos nas primeiras vezes que a gente vai tocar. Né? De bater na porta e falar, não, mas você é DJ? Você que vai tocar? Você sabe mexer nisso aqui? Como é que foi pra você nessas primeiras, né?
Então, logo no começo, eu tinha muito esse receio. Uma, por estar começando, então, você chegava ali na frente do equipamento e falava, meu, será que eu conheço tudo, 100%? E você tem aquele receio com você mesmo. Então, eu percebia muito da equipe técnica que essa parte, normalmente, é mais composta por homens, que tinha esse preconceito, sim. Eles chegavam, eles mexiam no som, eles entravam no meio. Se tivesse que cortar, cortava, sabe? Umas coisas...
Você era secundária ali, né?
Não tava fazendo diferença. Então, isso era algo que, meu, me incomodava, assim, muito. Até o próximo DJ que ia tocar, às vezes era homem, chegava, tipo... Ah, daí, sabe? Tirar e pronto. E com o tempo, e agora, hoje em dia, que eu conheço 100% ali do equipamento, e também a minha postura hoje em dia já é diferente, sabe? Eu não deixo nenhum homem ali. Agora eu também tenho uma equipe, então eu vou viajar, por exemplo, eu sempre tô com uma produtora. Minha produtora, ela não deixa ninguém subir no palco enquanto eu tô tocando, sabe? Tudo tem que ser falado com ela. Então, é algo que já tá muito mais profissionalizado. Mas, ainda mais sendo como produtora, a gente encontra isso. E lugares que onde a gente mais encontra isso é quando a gente vai fazer show grande. Quando a gente vai fazer show grande, é literalmente como se não fosse nada ali, sabe? Com artistas maiores. Às vezes, a própria produção desses artistas maiores chega e não tá nem aí. Então, isso é muito complicado. Você tem que ter uma postura diferente, você tem que ter uma equipe ali que vai te defender e que, né, vai te ajudar a não passar por esse tipo de constrangimento. Mas, hoje em dia, por já entender 100% ali o que eu tô fazendo, entender 100% do equipamento, qualquer coisa que acontece, eu já sei o que aconteceu. Eu sei se o problema tá aqui, se o problema não tá aqui.
Isso
então,
é importante.
Isso é,
né?
Muito importante.
Que é o mais importante, além, assim, de você saber tocar, você tem que saber o que vai dar errado.
Exato.
E como consertar o que vai dar errado.
Não, a qualquer momento, assim, alguma coisa errada, eu já sei na hora. Ah, a música tá dando corte aqui. Ah, o efeito tá assim. O botão ali tá quebrado. Você já na hora, você já tem que entender. Sabe?
O Rodrigo Teaser, quando ele conversou com a gente, ele falou assim, cara, toda a engenharia toda do meu palco, viu, que eu desenhei cada uma daquelas coisas ali. Ele falou, isso é um parafuso fora do lugar, se tiver.
Sim.
Ele falou, às vezes, a pessoa nem reparou, mas se eu sei que na hora X da música tem que passar um feixe de luz que não passou, eu sei que falhou. Porque eu desenhei cada...
E às vezes as pessoas que estão lá embaixo nem percebem.
Não.
E aí só eu falo, nossa, aconteceu isso. Isso fala todo mundo, nossa, nem percebi.
A pessoa tava lá dançando,
exato,
curtindo na vibe.
Exato. E normalmente, como eu toco em muitas baladas, né, casas noturnas, É, às vezes os equipamentos são diferentes. Não é que eu conheço um equipamento. São vários modelos de equipamento. Então, você tem que conhecer todos os modelos de equipamento.
É.
Cada equipamento vai ser de um jeito. Vai ser um botão num lugar. Já calhou também de eu ir tocar e o principal botão não tá funcionando. Então, você se vira nos 30, sabe?
Nossa, cara.
É, isso daí é complicado. E você só fica sabendo quando você tá lá. Você
leva só o seu computador?
Depende do equipamento. Mas, normalmente, eu levo só os pendrives, né? Que eu já tenho tudo no pendrive, o fone... E eu faço tudo que eu gosto de tocar com a CDJ, eu faço na CDJ.
Ah, tá.
É,
eu tocava na controladora.
É, quando eu tenho que tocar em controladora, aí levo junto o computador.
Mas você estava falando de que hoje você sabe identificar os erros, mas no começo não é assim, né?
No começo não era assim.
Cara, assim, é que eu parei quando veio a pandemia, né? Então, eu não cheguei a tomar esse rumo de carreira mesmo como DJ. Mas no começo, eu passei muito perrengue. Você tem história de perrengue do tipo... parou de funcionar o som, ou toquei na hora errada, ou deu merda aqui. Você tem algumas histórias, nossa, de perrengue assim?
Ou tocou uma música que não podia naquela festa, né, Yas?
Total. Como eu fazia eventos mais fechados, acho que assim, se você errar numa festa, a pessoa não vai saber que você errou. Mas se você erra na festa de debutante, se você toca uma música na entrada do padre, nossa, uma música Despacito, como por exemplo, tô falando hipoteticamente.
Assim, não que tenha acontecido.
Uma situação hipotética. Se você toca Despacito na entrada do padre, que vai falar pra debutante, pode dar errado. Se você toca o beat do Megatron na entrada da debutante, a versão
mais proibida,
é um problema. É. Não que tenha acontecido comigo, longe de mim. Já deu essa...
No começo, pra você? Não, no começo com certeza. É, já aconteceu tanto parte de equipamento, de eu mesma acabar apertando um botão... sem querer, quando eu vou ver um efeito ali que tava ligado, e pra eu descobrir qual efeito tava ligado, demorava.
É muito botão,
nossa,
menina.
Eu tinha que já olhar pro lado, assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E aí, quando a pessoa vinha, assim, ela só fazia isso, eu falava, nossa, tô no lugar errado, né? Mas, e de
se
música...
se sente humilhada.
Eu me senti humilhada.
Isso de entrar, vocês viram que viralizou essa semana num estádio? Que acabou o hino, acho que o cara foi apertar o botão pra, tipo, pra parar e entrou um funk proibidão.
Não, não vi.
Você não viu?
Não vi.
Imagina assim, pátria amada, Brasil, senta, tchá, senta, tchá, senta. Tchá, tipo assim. Tchá, acho que tchá. O cara foi parar, ao invés de parar, ele, sei lá, apertou o próximo, ou sei lá, não sei. Não, não tenho ideia do que aconteceu. Eu sei que, tipo assim, acabou e entrou. Aí todo mundo. Só que foi muito rápido. Entrou, aí sabe quando.
Sei.
Já para.
É.
Ah, mas acho que. Todo mundo, né, que não só nessa parte de DJ, assim, quando você lida com um público maior, você acaba, né, dando uns vexames, assim. já toquei muita música errada. É... Agora também, acho que foi no ano passado, fui tocar numa festa de 15 anos, aí a mãe, de 15 e de 18. Aí a mãe brifou, falou, ai, né, dá uma maneirada nas músicas. Não, tranquilo. Cheguei lá, as crianças de hoje em dia, gente, elas não querem que manere na música.
Não.
Pois é.
Elas não queriam. Não. E aí elas ficavam, pelo amor de Deus,
dá café.
Eu tive que chamar a mãe e falar, você me autoriza a tocar outras músicas? Porque, né? Ela, ai, tá bom. A hora que eu soltei, mas era uma animação naquelas crianças, mas umas letras, juro. Eu tocava com a mão na consciência aqui. Uhum. Eu falava, meu Deus do céu. Meu Deus.
E sabem tudo, né?
Sabiam tudo. Eu tava tocando Explosão, tinha acabado, ninguém sabia nada.
Uhum. Nossa, agora, que música é essa dos Aztecs?
Tocava agora, uma das mais pesadas das pesadas.
E eles só querem as pesadas,
só querem
cara.
As pesadas, né?
Cara, eu falo isso no show. Às vezes vai criança junto com os pais e eu falo, olha... A palavra eu falo, mas se rir, já sabia o que era antes? Porque eu não tô explicando o que é, eu tô falando a palavra.
Sim.
Se ele riu, é porque já tinha ouvido antes em algum outro contexto.
Mas hoje em dia, eu percebo, assim, como eu lido com muitos públicos...
Uhum.
Então, tem festas que eu faço que é um público de 18 a 20 anos. Esse público gosta de um estilo de música. Você tem que ficar muito naquele estilo de música. E é um público bem difícil que eles não vão aceitar tanto se você mudar um pouco esse estilo. Agora, quando você toca em festas de um público 25 a 30, você consegue trabalhar um pouco mais.
Uhum.
Então, você consegue misturar um pouco mais de música.
Fazer um flashback, tocar uns black.
Exato. E isso a galera aceita bem. Então, como hoje em dia eu sou DJ open format, né? Que a galera fala, nossa, o que é open format? É quando toca de tudo, assim, todos os ritmos. Então, além disso, você tem que entender muito o público que você tá indo tocar. Você tem que saber ter leitura de pista. Porque, às vezes, você vai... Esse público vai querer escutar isso. Você chega lá, não tá rolando.
Uhum.
E você tem 2 horas de set. Você vai ficar 2 horas de set. Aí você tem que se virar ali nos 30, dar um, né, fazer uma mudança, porque as pessoas falam, ah, você vai com um set pronto? Não. No meu pendrive eu tenho mais de 10 mil músicas, são separadas por pastas, né, tipo funk, pop, brasilidades, e aí a partir disso eu vou montando meu set. Eu já meio que tenho tudo decorado na cabeça, as músicas, BPM, eu sei o que uma vai bater com a outra.
Você sabe qual transição fazer, né?
Tá tocando uma ali, eu já falo, ó, essa aqui encaixa com... E é algo que fica na minha cabeça todos os dias, que mesmo quando eu tô em festa, sem ser tocando, quando eu tô a lazer, às vezes tá tocando um negócio e fala, nossa, ó, daria tal coisa com isso. E no meu celular, que eu tenho uma conversa comigo no WhatsApp, é como se fosse bloco de notas. Às vezes eu tô na festa e começo a anotar. Fazer tal música com tal música. Aí é tudo.
A cabeça do compositor fica anotando música, ideia de música, melodia. A cabeça da Cat fica, nossa, tal música combina com tal música.
O tempo inteiro. Mas eu gosto, né? Então, é algo que eu gosto. Fico muito feliz fazendo o que eu tô fazendo.
E agora, as músicas estão mais curtas, né? Hoje em dia. E por conta de rede social, TikTok, de dancinha, muita gente só conhece, sei lá,
o refrão.
Como é que você se vira nesses casos?
Então, eu
toca
faço...
15 segundos de cada um.
Não, aí eu tenho, né? Tem que deixá-la um pouquinho maior, assim, mas eu faço...
Toma esse setlist agora! É um pergaminho o setlist.
Eu faço, assim, uma transição mais rápida. Mas isso já é de mim. Eu não gosto de deixar uma música 3 minutos tocando. Eu gosto de deixar a parte dela. A não ser que é uma música, assim, que, nossa, a galera cante do começo ao fim, porque muda alguma coisa. Mas se não, você faz uma transição ali. E principalmente dos TikToks, às vezes você coloca o in-out da música ali numa outra parte só pra realmente a galera conhecer. Porque senão é muito disso. Você toca a música e as pessoas ficam assim. Aí quando chega no final, ah, tá.
Ah, tá, aquela música do TikTok. É. E, por exemplo, você já conhece as músicas que não acabam nunca, né?
Aham.
Ruge, Ragatanga. Não acaba. Uh-huh. Você sabe, a dança da mãozinha não acaba. O Morto Muito Louco... Não acaba nunca essa música. Então, você corta já no meio.
E essas daí dá pra cortar no meio. Agora, se você colocar hoje em dia, por exemplo, um trap, que a galera de 18 a 20 anos gosta de escutar, aquele Let's Go Baby, meu, essa música tem, sei lá, 9 minutos de música.
Nossa, meu.
Você tem que deixar os 9 minutos de música, porque é diferente.
Não, mas daí é a hora que você vai no banheiro, né?
Exatamente.
Perfeito. Agora, já vai. Pega uma bebida, um lanche.
Ah, tá dando vontade de ir no banheiro, vou botar essa aqui.
E a galera canta, entendeu? Canta do começo ao fim, porque é tipo uma poesia acústica da vida que tem vários cantores.
Sim.
Então a letra é diferente, não é aquela letra repetitiva. Logo que eu fui, na primeira vez que eu escutei essa música, a galera cantava uma parte. Só que, meu, aí eu fui percebendo que cantava a música inteira. Eu falava, gente, se eu cortar essa música, as pessoas vão olhar pra minha cara e ficar, sabe? Porque às vezes tinha um ápice do ápice na música, depois. Não é o estilo de música que eu mais escuto. Então, é o estilo que eu mais tenho receio de tocar. Porque, às vezes, eu posso fazer acontecer isso mesmo. Eu acabo cortando a música antes de ser a estourada dela. O ápice dela. Então, tem que...
Já chegou um momento... Você começou, tem 9 anos, né? Isso. Você tem 29, então você começou com 20 anos. Isso quer dizer que você estava mais próxima da idade da galera, sei lá, dos 16, 17, 18. Você se sentia meio que na mesma vibe ali.
Sim.
Hoje, você se sente, tipo... Eu vou falar como eu me sentia, uma tia.
Eu me sinto.
Você se sentiu uma tia nas festas que você toca com o público mais adolescente?
Quando eu pego esse público de 18 a 20 anos, eu me sinto uma tia. Por conta do estilo mesmo musical, que tem mudado, né? Então, além do trap, que hoje em dia é muito forte, eu fui tocar também em Porto Seguro, que é o público da formatura, assim, de 17 anos.
Sei.
Era muito forte o trap e esse funk bem pesado. Sabe? Com as letras mais explícitas. Uhum. É o que eles mais gostam de escutar. E aí, a galera já que, né, tem, sei lá, minha idade, não é o que gosta de escutar. Sonoramente, assim, até a batida da música, não é o que mais agrada. Então, quando eu ia tocar, assim, pra essa galera, eu ficava, gente, nossa, eu sou muito tia. E até porque você tem que conhecer muitas músicas.
Você fica se atualizando, né?
Exato. Aí, já teve, toca tal. Eu ficava, que música é essa? Pelo amor de Deus. Sabe? Então, eu lembro a primeira... Não, isso daí foi fiquei com vergonha até. É, a Luísa Sonza tinha acabado de soltar a Musa do Verão. Olha o meu despertador que tocando.
Olha aí.
Não, começou a tocar Spotify, foi a Siri.
Meu Deus, Siri.
Começou a tocar o Spotify. aí eu fui tocar numa festa e a...
Você falou, toca.
Exato, foi. Aí ela começou a tocar uma música.
É,
aqui.
Uma música bem calma.
Você falou a frase em tom de ordem, né? Você falou no toque
e
tal
então,
coisa.
Nossa, que loucura. E aí eu cheguei na festa, a Luísa Sonza tinha acabado de soltar a Musa do Verão, mas eu nem não tinha visto que ela tinha soltado a Musa do Verão. E me falaram assim, ah, toca a Musa do Verão. Coloquei Felipe Dilon.
Certíssima.
E todo mundo olhando.
É. Uhum. Juro. Aí vieram assim, ah, não era essa. Daí eu falei, ai.
A galera com o celular não mandava pra mãe. Ah, mãe, toca aquela música que você gosta.
Não era essa, poxa vida. Mas essa daí eu fiquei com vergonha. Essa daí eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa.
Ó, avô. É. A música
essa
que você cantava.
Essa eu errei.
Não, mas como é que você ia saber? Tinha acabado
tinha
de sair.
Tinha acabado de sair, acho que...
Não, e você pensando, né? Por que que estão pedindo?
É, eu achei até legal. Falei, nossa, que legal, né? Tipo, vamos lá, umas músicas nostálgicas. Eu adoro 2000, uma
né?
vibe uhum. mais nostálgica.
É, não, então podia ser uma piada interna da turma, né? Tipo assim, alguém ali tem o apelido de Felipe Dilon, sei
e
lá.
E o melhor é que eu toquei e comecei a olhar pra pessoa que tinha pedido. E a pessoa ficou assim, tipo... Aí eu não tava entendendo. Aí depois eu entendi. Eu falei, nossa, que vergonha. Nessa hora eu me senti uma tia.
É, então, acaba acontecendo mesmo. Antes eu me sentia, eu sou bem próxima da idade deles aqui. Depois
eu sei o que eu gosto, sei o que eles gostam.
Exato, não, depois começou a destoar muito.
É, pois é.
Teve algum ano de você tocando como DJ, que sei lá, que você começou em 2015, que foi o ano que você mais amou tocar, porque as músicas estavam muito boas?
Isso daí é uma coisa que eu me surpreendo muito, assim. Eu encerro um ano e falo, esse aqui foi meu melhor ano. E aí chega o outro ano e você fala, nossa, esse aqui foi meu melhor ano. Acho que em questão de músicas, na época que eu tava, assim, no meu último ano de faculdade, eu tava na faculdade ali, eu tocava pra galera da faculdade, então era muito
Eu
muito
amei
próximo.
2015, 2016.
É, os funks eram, né, tudo, todo mundo conhecia.
É, me deu onda.
É, isso daí mesmo.
Não era?
E aí, era legal por conta disso, né, dessa... vibe da faculdade, de conhecer tudo ali, ser... essas músicas, mas se a gente for falar agora de festas, aí nessas festas, assim, dos últimos anos, ano passado toquei em Amsterdã, então foram outros momentos, né, então tive essas outras experiências, tocar na parada, por exemplo, é uma coisa também, tipo, loucura, assim.
Conta um pouco dessas experiências que você teve, tanto fora do país, quanto em paradas e premiações.
Então, eu toquei no WME, se eu não me engano, em 2019, que teve, depois do WME, tem o after do WME, né? Que é numa...
Explica o que é o WME.
WME é uma premiação musical só pra mulheres, então são vários meios da música, tanto você ganha como cantora, compositora, diretora. É uma premiação muito, muito, muito legal mesmo.
Women Music Event, não é isso?
Isso. E aí, eu fui só como convidada, que eu falaram, você quer ir, né? Vai ter esse evento. Fui como convidada, cheguei lá, tava rolando um after. E aí falaram, você não quer tocar no after? Eu falei, não tô com pendrive. Faz mal, a gente manda um motorista lá buscar o pendrive. Eu falei,
mentira.
Então, tá bom. Foram lá, motorista, eu morava com a minha mãe na época, ela pegou, enfiou o pendrive numa bolsinha, levou. Eu toquei, e pra mim era um evento muito diferente, porque tinha muita gente famosa, muita mulher famosa. E eu falei, pô, que da hora, né? Olha o lugar que eu tô tocando. E aí, nesse momento, eu tive uma sacada ali de... Quando eu tava tocando, eu percebia todas as pessoas que estavam na pista. E aí, eu quis tocar uma música de cada pessoa que tava ali. E é engraçado, porque a galera escutava a música e fazia rodinha em volta da pessoa e todo mundo cantava. Então, eu falei, tá. Então, esse momento foi um momento muito marcante pra mim. E aí, 3 anos depois, eu fui indicada como DJ do ano nessa premiação. Que aí foi a premiação que eu ganhei.
É, então, como... indicada e ganhou.
Indicada e ganhei. Então, eu falei, nossa, que legal, né? 3 anos atrás, eu tava ali tocando de última hora. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. E aí, depois eu ganhei. E de outros eventos, assim, que são muito marcantes, memoráveis pra mim, eu toquei no Hop Pride, que é um público muito grande também. Que
é
tem
no Hop Hari, né?
É, lá no Hop Hari, que foram mais ou menos umas 10 mil pessoas. E eu gravei o meu clipe também. Então, foi a gravação do clipe na música que eu tava tocando. Então, não tinha corta e volta, não. Era, você tem um take pra você gravar seu clipe. Foi isso, entendeu? Foi durante a música. E na parada, que é muito legal tocar na parada, que você fica ali em cima do trio, você vê um mar de gente, assim, muita, muita gente, muita gente. E também por toda a representatividade, né? Que é você estar tocando na parada.
É a sua história também,
exato.
Né?
Exato. E quando eu fui pra Amsterdã, ano passado, também que recebi um convite pra tocar numa festa de mulheres, lá em Amsterdã, que é uma festa brasileira. E aí eu fui pra lá, fiquei uns 6 dias lá, conheci um pouco da cidade. E toquei na festa lá e a galera me conhecia. Eu falava, gente, que loucura, né? Tipo, você tá nos lugares ali, você fala... Nossa, o que é isso? Ontem, né, que eu voltei de viagem, que fui tocar num resort, que foi um evento Garotas ao Mar, que foi a segunda edição que eles fizeram. E é, o que eles querem mesmo trazer é isso, ter um festival fora, né, de São Paulo, assim, que levem mulheres. Uhum. Então, eles prezam muito para isso. A gente quer que tenha só mulheres, sabe? E foi o que aconteceu. Tinha mais ou menos 400 pessoas no resort. E aí, ano que vem, vai ter mais uma edição. E foi muito legal. E nesse resort tinham meninas, assim, de todas as idades. Uhum. De 18 a 70 anos. E todo mundo, assim, muito unido ali. Acho que pelo momento, assim, sabe?
Muito olha, confortável, todo mundo.
Muito confortável. Assim. E eu, quando eu cheguei lá, eu percebi também que eu tinha público de todos os lugares, assim, fora de São Paulo. Muita gente, né, de outras cidades. E de idades muito diferentes. Então, de 18 me conhecia, né? Mas a de 60 também me conhecia. E aí eu falo, então tá, então acho que eu tô no lugar certo. Então, acho que é isso que me faz muito ter certeza do caminho que eu tô traçando. Uhum. Quando eu tenho esses encontros e aí eu percebo que eu tô, de uma certa forma, impactando ali um pouco na vida daquela pessoa. Tô tendo uma identificação com aquela pessoa. E aí, por isso que eu percebo que estou no caminho certo, vou continuar fazendo isso. É difícil, gente, não é fácil. Até hoje em dia, não continua sendo difícil, mas... É o caminho que eu quero, é o caminho que eu tô traçando. E eu fico sempre colocando na minha cabeça. Fazem 9 anos, mas pra mim ainda é o começo, sabe? Acho que tem muita coisa ainda.
Você tá caminhando, só que você tá já encaminhada.
É,
né? Você tava falando sobre sua sexualidade, que você gostava bastante de abordar sobre isso no canal. Como que é pra você ser DJ, mulher e lésbica dentro dessa indústria musical? Que já tem menos DJ mulher, né? Como que é pra você isso?
Então, isso são as barreiras um pouquinho que eu quero quebrar. Principalmente quando a gente fala em premiações num geral. Quando teve, se eu não me engano, não sei se foi da MTV, da Multishow. Acho que foi o prêmio Multishow.
Uhum.
Que os indicados como DJ do ano. Não tinha uma mulher, sabe? Na indicação. Isso daí foi um negócio que eu peguei e falei, como assim? Porque a gente tem muitas DJs mulheres aqui no Brasil. O problema é que a gente não tem o reconhecimento.
Se você falar, cita 3 naquele tipo de vídeo, a pessoa vai travar.
É, exatamente. Mas assim, eu te dou uma lista de várias.
Exato.
Entendeu? E são mulheres que elas estão conquistando um espaço e você percebe que elas têm um espaço muito maior fora do Brasil do que dentro do Brasil. Principalmente as mulheres do cenário do eletrônico.
Sim, mas eu sinto que fora do Brasil a música eletrônica é muito mais valorizada. Exato. Mesmo. Na Europa é muito forte. Exato. Até mesmo aqui na América do Sul, na Argentina.
Na Argentina é muito
forte. Cara, é muito forte.
Sim. E aqui no Brasil a gente pega essas DJs mais do pop, assim, mesmo do open format. Só que a gente tem muita DJ boa, muito boa. E uma coisa também que eu já falei, assim, para uma mulher DJ... E ainda mais lésbica. Ser considerada boa, ela tem que ser 10 vezes melhor do que um cara que tá fazendo o básico. Porque o cara que tá fazendo o básico, ele vai sobressair só pra ele ser um homem. Então, a mulher, ela já tem que mostrar algo muito diferente. Pra ela ser um pouco vista. Então, quando a gente fala, né, disso, eu sinto também ainda mais como lésbica. Acho que também um pouco do meu estereótipo. Tem festas que eu piso, tem festas que eu não piso. Por conta do público. Não por eu não quero pisar na festa. Mas porque o contratante acha que o público não vai se identificar.
Uhum.
Mas por que que não vai se identificar? Sendo que eu tô levando música. E pode ter certeza que com a música ele vai se identificar.
Uhum.
Então, eu sempre tive muito essa briga, sabe? Até hoje. A gente fala, você é uma... As meninas falam, principalmente as meninas lésbicas. Nossa, você é uma DJ, que você tá, né, em ascensão. Você tem visibilidade. Eu falo, pra essa bolha. Fora dessa bolha, eu não tenho. Se a gente sair da bolha do LGBT e for pro mundo, assim, pro Brasil... Se a gente sair um pouco dessa bolha, eu não tenho a visibilidade, sabe? Por isso que eu falo, tô no começo. Então,
entendi.
São os lugares que eu quero alcançar. Eu fiquei, desde o ano passado, tentando mudar um pouco isso. Tentando furar um pouco essa bolha, tentando pegar um público.
E para outros tipos de festas,
exato,
né?
E para outros tipos de festas. Por conta disso, porque eu quero que o meu trabalho seja reconhecido no geral. E, independente disso, eu vou continuar nesse lugar levando quem eu sou. Eu já escutei que eu tinha que mudar o meu estereótipo pra pisar nessas festas. Ah, você tem que ir sem boné, você podia se vestir um pouco mais assim. Eu falei, não vou, sabe? Ou
porque as DJs mulheres são sexualizadas.
Exatamente, assim, se eu for pegar esses eventos mais héteros, se a gente pegar online, eles colocam às vezes uma DJ. Ah, colocaram uma DJ mulher, que a gente quer ter uma DJ mulher. Mas vai olhar pra aquela DJ mulher, sabe? Por quê? Que ela tá ali também. Que ótimo, pra mim já é ótimo ter uma DJ mulher, mas a gente sabe por que que ela tá ali.
Sim. Então e ela vai se ser... ela se sente confortável, ok, mas muitas vezes a pessoa tá quase sem roupa.
É, tem também, né?
Pelo estereótipo de, tipo assim, eu preciso ser sexy aqui nessa festa porque eu sou DJ mulher e as pessoas me dizem para fazer isso. Você sente que essa pressão ainda existe muito?
Ah, com certeza, né? Eu acho que ainda mais quando a gente vai pra esse ambiente... O bom, assim, quando a gente tá falando do LGBT, é bem menos isso, sabe? Eu, pelo menos enquanto mulher, mesmo sabendo que, pô, eu sou uma mulher lésbica, mas totalmente dentro de um padrão, na bolha LGBT. Então, ali eu não sinto tanto essa pressão. Agora,
digo fora.
Exato. Agora, se a gente sair disso, esse do meu estereótipo. Se eu chego lá com um boné, com um camisetão largo e tal, as pessoas já ficam meio... Aí, eles gostam que a mulher se vista, né? Com, um top, um shorts mais assim, enfim, que você tenha uma postura diferente. Porque eles... acham que o público, né, os homens lá embaixo vão ficar, nossa, agora, agora tá legal, olha essa DJ, exato.
Só que ninguém cobra isso de DJ homem nenhum. Ninguém fala, ai, como o Alok vai se vestir hoje?
Mas não é
você
nem...
você tá indo pra entregar música, né?
E não é nem só de DJ, isso daí eu percebo num geral de artistas famosos.
Eu ia falar isso, eu ia esperar você concluir o assunto. Esse final de semana eu tava conversando com o Lucinho, que eu fui ver a peça deles lá. E a gente tava falando isso, que assim, na comédia... Durante muito tempo, a mulher na comédia, ou ela era a gostosona, que os caras, que tipo assim, ela tá na cena, meio que a escada da cena, ou ela é o motivo dos caras fazerem as piadas. Então, ou ela é a gostosona,
ou a burrinha.
Ou ela é a burrinha, a desdentada, tipo assim, ou ela é a chacota, ou ela é o troféu.
Sim.
Ela nunca é, ou nunca era, isso tá mudando ainda bem, uma mulher normal. Então, tipo assim, eu vou fazer o show, eu tento ir... o mais tênis, jeans e camiseta. Sempre. É, tipo assim, e eu vou assim porque eu falo, cara, não tem que ser outra coisa. Não tem que ser. Eu não tô indo pra uma festa. Tá todo mundo... todos os humoristas estão se apresentando de camiseta e tênis. Por que que a mulher tem que estar com a saia, ou com o vestido, ou com o top, ou com o brilho, ou com... é que não possa.
Sim. E tudo bem se ela
falou.
Tiver porque ela quer, né?
Isso. É que não é que não possa. É que isso não tem que ser uma questão. É o que você tá falando. Tipo assim, mas você tinha que usar... Não tinha que usar nada. Porque tu... não tem que nada.
Exato.
É só... Por que que o quando é o humorista, o homem normal, ele vai lá normal. Ele vai normal. Uhum. Ele toma um banho, bota uma camiseta e vai.
É aquilo. A mulher, ela tem que se esforçar mais, sabe? Sempre. Em todos os ambientes. Isso é, né, tá muito claro. E quando a gente fala, num geral, premiações. Você vê as mulheres, elas entregam look, entregam maquiagem, entregam cabelo. Fazem uma super produção. Aí você vai ver qualquer homem daquele evento...
um terno,
sabe,
básico.
Não faz, às vezes nem isso, né? Às vezes é até se apresentando num palco usando uma calça jeans, tênis, qualquer coisa.
Se tiver de tênis, né? Se for Murilo Couto, vai de chinelo. Mas se tiver um gel no cabelo, já é assim, gala.
Exato.
Né?
Tipo,
já é...
Aí é isso que eu falo. Nossa, a mulher sempre tem que entregar, né?
Se vai um pouquinho menos do que as pessoas esperam, nossa, como tá desleixada
como
fulana,
tá desleixada,
né?
Aí você pega todos os homens ali... de um jeito que eu já virei, sendo a chata dessa vez, falando assim, como que um homem vai receber uma premiação ou vai subir num palco de uma premiação desse jeito? Por que que não dá um up também? Mas por quê? Porque a gente tá muito com essa cabeça, né?
Pois
de, você sempre tem que estar ali se entregando, enfim. Então, isso também é algo muito...
Vamos
nossa.
Normalizar o chinelo e o pijama em premiações.
Não, eu já normalizei o tênis. Já acabou,
né?
Melhor coisa.
A gente coisa mais confortável.
Cara, ano passado teve a festa da Caixa da Macena, eu fui de tênis. A festa era brilho, então eu fui de brilho e botei um tênis. Cara, mas não deu assim meia hora, porque teve aí a abertura da festa e foi a banda. Que inclusive o nome é A Banda mesmo. A Banda, é o nome da banda. Cara, mas deu meia hora, as meninas vinham pra mim, ai, que inveja que você tá de tênis, e agora
exatamente.
Eu tô de salto. Falei, não, cara, o tênis branco é o novo escarpão. É isso, eu só uso o tênis branco.
É maravilhoso.
Salto pra mim, sabe o que é salto pra mim? É o tênis plataforma.
Tênis
isso
pra mim
é salto.
Isso daí eu nem tenho.
Eu vim de salto, olha aqui, ó, tô de salto.
Não, mas umas meninas me perguntam um pouco do meu estilo. Nossa, como que você foi pra esse estilo? Ah, por que que você se veste assim, né, você gosta? Quando eu era mais nova, que eu era... tinha muito que me sentir dentro daquele padrão de... O vestido colado, quando eu tinha 18 anos, era aquele vestido tubinho colado, nossa, sabe? Tomara que caia. E aquele salto alto de 15 centímetros, sei bem, meia
você
pata.
Você tomba pra frente, né?
A gente tem a mesma idade, então...
Assim. É, então era isso daí, você ia pra uma balada, se você estivesse fora disso daí, pelo amor de Deus. Então...
O cabelo comprido era até pra pesar pra trás, senão você caiu pra frente.
E aí eu usava muito isso, só que eu lembro que eu detestava. Assim, eu saía... Para ir para uma festa, eu não gostava de estar daquele jeito. É, o salto me incomodava demais. Assim,
e você não curte?
Você se sentiu uma personagem, né? De você mesma.
Aí eu comecei, eu entrei na faculdade, isso da faculdade também foi que me ajudou. Ainda mais, acho que pelo curso que eu fazia, rádio e TV, que a galera já é, né? Um pouco mais tranquila ali. Se eu fizesse uma odontologia, eu tava de salto até hoje, né? Mas aí eu fui pro rádio e TV, ainda bem. E aí eu cheguei lá, falei, acho que eu posso me vestir um pouco mais... Né?
Tranquila. Aquele pé de Barbie que nem volta pro lugar mais, né? O pé da Barbie já é assim.
E logo que eu comecei a faculdade, eu pegava a roupa do meu padrasto. Porque não era o que eu tava acostumada a usar. Então eu ia lá, pegava uma camiseta dele que era mais larga. Uhum. Aí eu falava, gosto. Eu roubava um boné dele no armário. E aí foi aí que eu comecei a falar, vou me sentir confortável. Então o que importava pra mim, importa até hoje, é estar confortável. Eu quero estar bonito e confortável. Uhum. Agora, se o outro
primeiro
vai...
confortável, inclusive.
Se o outro vai estar se agradando com o que eu tô entregando aqui, aí é o problema dele. Isso. Mas
ele que marca a terapia.
É, exato.
Mas te acho super estilosa, inclusive com esse boné da marca da nossa amiga aqui, gringa. Exato. Amei.
Meu boné favorito.
Amei. The Club 59.
The Club. E aí, foi muito disso, né? Então, acho que há 10 anos atrás, já era diferente do que é hoje. Mas mesmo assim, parece que sempre tem coisas ali pra quebrar e pra serem mudadas.
Mas é que dá... Não, só ia falar que dá uma preguiça, que dá mesmo. A gente conversou, não lembro quem foi que falou isso aqui no vídeo. Tipo assim, cara, parece que não acaba, parece que a gente tem que estar sempre falando.
Exato.
É que dá uma canseira, que você fala assim, pô, mas já estamos, como você falou, há 10 anos já. É que em termos de cultura, em termos de sociedade, 10 anos é nada, né? Nada. É tipo assim, 100 anos é... Pra dar alguma diferença social, assim, pra alguma mudança nesse sentido. É que a gente cansa.
Exato.
E cansa mesmo. Mas é porque se a gente pensar que, assim, a gente tá numa metrópole, até isso correr pra que vire, sabe? Então, tipo assim, tem que espalhar pra chegar, porque você vai pegar a normalidade com que é você andar na Augusta, como você ir pra Chimboquinha do Oeste, e andar do mesmo jeito, vestido do mesmo jeito, caminhando... Porque tem o mesmo tipo de comportamento, é completamente diferente, né? Então, ainda leva um tempo pra que... Isso corra e que se instale.
E eu tô há 10 anos nas redes sociais. E aí as pessoas sempre ficavam me perguntando, assim, as meninas, o que elas mais gostam de ver meu conteúdo. Ah, como que você se descobriu? Aí fiz um vídeo no YouTube. Aí eu percebi que sempre era muito isso, assim, como você se descobriu, como você se descobriu. Só que é disso, assim, cada hora vem pessoas novas, ainda mais na rede social, né? Uhum. Então, por mais que você já esteja 10 anos lá falando isso... Vira e mexe, você vai ter que repetir.
Sim.
Porque sempre vai ter gente nova ali chegando. Pois querendo saber de um conteúdo que você já falou mil vezes, você vai ter que falar mil e um.
É, você faz um Reels e aí toda vez que chega gente nova, você reposta esse Reels, né?
Exato.
Mas, inclusive, falando disso, que eu ia te perguntar, você começou a se vestir da maneira que você mais se sentia confortável, mas você já estava já com a sua sexualidade bem definida?
É,
você já tinha conversado com a sua família sobre? Como foi pra você tudo isso?
Eu me entendi um pouco melhor quando eu tinha uns 17 anos. Aí, com 18 na faculdade, eu ainda tava ali... será que eu sou bissexual?
Que é quando sai da escola e você...
É. Então, eu tinha muito isso. Eu não sabia se eu era bissexual ou não, mas não era algo que eu falava pra minha família até então. E aí, com 19 anos, assim, eu falei... Meu, eu não sou bissexual, sabe? Eu acho que eu só beijo homem por aquela pressão que você sempre, né? Desde pequena, você vai ter um homem na sua vida. Casar e ter filhos. Então, acho que eu sempre tinha muito isso na minha cabeça. Que eu ia viver um filme de romance. E aí, eu fui percebendo que... Não, assim, não era algo que eu gostava, sabe? Que me... Nossa, me traria uns negócios, assim, diferentes. Depois, eu comecei a beijar mulheres e falei... É, realmente... E aí, com 19 anos, eu me entendi. Só que com 18, eu já me vestia um pouco mais do jeito que eu me sentia confortável. E aí, com 18, 19 anos, quando eu entendi totalmente, assim, o que eu gostava pra mim, o que eu me identificava mais, foi quando eu também falei pra minha mãe. Ela só falou, tipo, já sabia. Tá tranquilo.
Era só você ter me perguntado o que eu te contava.
ela literalmente falou assim, se você, né... Se eu só tava esperando você falar. Porque já sabia. Ela nunca chegou a me questionar nada. E aí foi quando, ainda mais quando eu falei com a minha mãe, aí que eu falei, nossa, agora eu vou me vestir do jeito que eu quero, sabe? Sim. Tá tranquilo.
É uma doideira um isso, peso, né? Porque às vezes a pessoa vem, tipo assim, a pessoa que fala da roupa, ou do estilo, ou do cabelo, ou do boné, ou do sapato, ou sei lá o quê. É tipo assim, velho, você já parou pra pensar que as pessoas que me importam à minha volta...
Exato.
Estão gostando ou apoiando, ou, assim... Por que que você acha que eu estou preocupada se você gosta da minha franja? Fala pra mim.
É, exato.
Só respondo, tá, qualquer coisa vai nos avisando.
É isso assim, pra tudo. Cara, vamos lá. Eu olho e gosto. Minha filha gosta, meu namorado gosta, as pessoas...
Você gosta?
Eu gosto. Acabou. Tipo assim, se tivesse que alguém falar assim, ah... Alguma, minha, se a minha filha falasse, meu namorado falasse, fosse alguém importante pra mim, cuja opinião me importa, a pessoa vem da tumba do Egito, sabe? Pra falar, olha, eu não... Ah, minha filha, então, sabe pra que inventaram o pescoço? Precisa olhar pro outro lado. É. Pescoço, pálpebra, controle remoto, aba. Você fecha a aba, não tá vendo mais. Olha que loucura. Exatamente. É só você não olhar.
Mas é por conta, acho, da rede social, cara, né? Rede social, a galera que é muito... impor alguma coisa, ou falar alguma coisa.
Opinar.
Que opinar e acaba afetando, né? O que tá... A pessoa que tá recebendo. Uhum. Eu não quero postar uma foto ali me achando linda, mesmo seja uma pessoa insignificante pra mim. A pessoa fala, nossa, feia.
Sim.
Aí eu vou falar, putz. Aí, mas só que eu comecei a mudar muito, assim, na minha vida, que eu percebi que de 99 comentários, um era feia e 98 eram bonitas. Uhum. Eu não importava com os 98, só me importava com aquele um.
Sim.
Então, eu comecei a mudar muito, assim, sabe? Essa visão
na minha vida. Assim, tem o lado bom e ruim, né? Que a rede social, ela faz uma coisa que o ao vivo não faz. Porque a pessoa, pessoalmente, não faz isso. Ela pode estar achando ridículo, mas na tua frente ela não faz.
Totalmente.
Faz porque está protegido pela tela. Beleza. Mas o bom da internet é que, se a pessoa comenta, você pode entrar no perfil dela de novo. Né? E aí, quando é fechado, tá claro, porque a pessoa, né, é tipo assim, ela não lida bem com ela mesma.
Exato.
E quando é fake, pior ainda, que a pessoa ela tá tão mal com ela que ela não tem nem coragem de botar a própria cara. Então pois você fala assim, olha...
É que são, né, umas pessoas assim, muito, muito mal, assim, mal amadas.
Mal,
enfim,
tudo,
assim, porque
resolvida.
Eu, tem várias coisas que eu vejo em rede social, não gosto, não concordo, mas eu não vou perder o meu tempo pra escrever. Não gostei. Você está feia.
Só passa, né?
Sabe, eu falo,
né? Pronto. É muito vergonhoso fazer isso.
Foi uma coisa que eu falei...
É muito vergonhoso.
Quando eu fui no podcast do Joel Jota, eu falei pra ele, Joel, eu não tenho tempo pra consumir o teu conteúdo, que eu gosto. Eu gosto do teu conteúdo e perco coisa, porque eu não tenho tempo pra ver tudo. Aí você imagina, quanto vale pra mim o meu tempo pra eu investir vendo algo que eu gosto.
Exato.
Aí eu vou perder esse tempo pra ver algo que eu gosto. Ah, não, daí a pessoa tem que estar realmente com muito probleminha.
Pois é.
E assim que você conversou com sua mãe, você já resolveu fazer o canal já? O que que te motivou a fazer o canal?
Então, se eu não me engano, meu primeiro canal foi falando, né, que sobre a minha sexualidade. Mas o que me incentivou foi que quando eu tinha 18 anos, eu tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento com uma mulher. E, não, e foi um relacionamento extremamente abusivo, assim, tóxico, horrível. E eu senti que as meninas achavam que uma relação com duas mulheres não ia acontecer isso. E foi algo que eu falei, não, acho que eu vou falar sobre isso.
É que, sabe? O problema não tá no gênero, tá na palavra relação. É,
exato.
Né?
E aí eu...
Pode ser ruim,
quis fazer
de qualquer
isso.
forma.
E aí eu fiz um vídeo sobre um relacionamento abusivo que eu sofri com uma outra mulher.
Uhum.
E aí, a partir disso, que eu comecei a falar mais ainda.
Ela era mais velha?
Ela era um ano mais nova que eu.
Uhum.
E aí, a galera... Eu percebi que muita gente se identificava, sabe, com as coisas que eu falava.
Uhum.
E por isso que eu fui começando a levar pautas e
tempo.
Pautas. A gente ficou quase 2 anos.
Caramba!
É que, como eu sempre tinha assim na minha cabeça, o relacionamento perfeito, que eu ia ter alguém na minha vida, que eu ia casar, ia ter filhos. Uhum. Aquele foi meu primeiro relacionamento. É, foi minha primeira visão de relacionamento. Meu primeiro momento que eu achei que era amor. Porque aí depois eu descobri que aquilo lá não era amor. Então, eu tive uma ilusão, assim, na minha cabeça. Então, eu acabava aceitando muitas coisas. Pô, eu também era muito nova.
Claro.
Era a primeira mulher que eu me relacionava. Era tudo muito novo pra mim. Então, eu aceitei muitas coisas que hoje em dia eu nunca aceitaria. E eu acabei ficando nesse relacionamento quase 2 anos. E quando eu terminei, que eu percebi como eu tava leve, como eu tava feliz e como eu tava bonita, sabe? Porque era alguém que sempre me colocava pra baixo. Então, minha autoestima era péssima, me sentia feia. Tinham todas essas questões. E aí, depois que eu terminei, eu percebi que não, sabe? Pô, eu era linda, tinha muita coisa ali pra viver e eu resolvi começar a falar sobre isso. E aí, eu vi que as meninas também tinham muito, passavam muito por isso. E aí eu acabei depois fazendo vídeo de como eu me descobri. Aí tinha muitas meninas que têm esse receio de... Não sei se eu sou, não sei se... Uhum. Porque tem aquela briga interna, uhum. o lugar que vive. Às vezes fica aquela coisa reprimida. Aí depois, ah, como que foi falar para a minha família? Então, sempre foram essas pautas. Que são pautas até hoje, mesmo que já faz uns 9, 10 anos que eu trouxe isso pro canal, são pautas que até hoje as meninas ainda são muito carentes. Então, principalmente, né, as meninas lésbicas ali, elas querem ainda Sim. escutar isso. Então, é algo que elas buscam, que elas procuram, porque independente do meio que elas vivem, vai acabar sendo algo, em algum momento, difícil e doloroso.
E a falta de conversa deixa mesmo essa dúvida que a pessoa, como é algo que ela nunca lidou, lidar, ela fica assim, agora, onde eu busco essa orientação?
Exato.
Pra como eu estou me sentindo? Tipo, eu quero conversar a respeito de como eu estou me sentindo. Porque pode ser alguém que, de fato, como você disse, não, eu descobri que eu, de fato, era lésbica, não era bi. Pode ser alguém que descubra conversando e tendo mais com quem falar, descubra que é bi. Pode ser alguém que descubra que, não, na verdade, eu acho o corpo feminino bonito, porque o corpo feminino, ele visualmente é mais bonito que o corpo masculino. Então, eu me confundi. Na verdade, eu só acho bonito. Mas, beleza. Ela pode descobrir qualquer uma dessas coisas e outras 50 que eu não citei. Mas como que ela vai descobrir se ela não conversar?
Exato.
Né?
E não tinha esse tipo de conteúdo não há 10 tinha. Anos,
né? É, então, há 10 anos era bem pouco.
Uhum.
Era bem pouco. Eu lembro que, quando eu comecei a entender, eu buscava um pouco isso assim, na internet, eu via casais que de mulheres, mas eram fora do Brasil. Então, era aqueles vídeos fofinhos, assim, dos casais. Aí eu ficava, tipo, ai, que bonitinha. E aí, aqui no Brasil, tinham algumas meninas que falavam, assim, um pouco. Mas eu não tinha visto até então uma mulher falando sobre um relacionamento abusivo com uma outra mulher. Entendeu? E antes, você não lembro, acho que já tinha Instagram, óbvio. Mas era bem menor, né, do que é hoje. Então, a gente buscava as coisas tudo no YouTube mesmo.
Não tinha como postar vídeo longo no Instagram.
É,
é verdade. Nem vídeo, né?
10 segundos de vídeo tinha.
É, nem lembrava. E aí foi muito disso.
Há 10
anos
já tinha? Stories já tinha?
Não, Stories acho que não.
Não, né?
Stories acho que não. E aí, quando eu fui levando esses tipos de conteúdo, foi aí que, na verdade, eu dei um boom, assim, sabe? A galera começou a realmente me conhecer. E eu percebo até hoje, eu tô com 29 anos, mas eu tenho um público de 14, 15 anos. Mas por que eu tenho esse público? Porque eu sou uma DJ, toco em festa? Não. Por ser uma mulher lésbica e as meninas se identificarem comigo
que
e...
estão se descobrindo.
Exato. E aí elas
e ficam... vai renovando esse público, né? Porque vai crescendo e já consumiram e continuam te acompanhando. Mas chegam novas adolescentes, né? Buscando esse tipo de conteúdo.
E hoje em dia a gente já tem, né? Muito mais mulheres ali, meninas, fazendo esse tipo de conteúdo. A gente vê no Instagram, TikTok, no YouTube. Já cresceu. Mas mesmo assim, eu acho que... Principalmente agora, eu sinto muito isso. É, nossa, você parece uma velha falando assim, mas a galera do TikTok, eu percebo que as coisas que são postadas lá são, não são tão informantes, assim, informativas como um YouTube. Então, o conteúdo que é levado lá é um conteúdo mais de humor, um conteúdo mais de graça, que são as coisas que viraliza. É, dificilmente eu vejo algo interessante ali, que seja mais profundo, por exemplo, falando sobre sexualidade,
uhum.
uma mulher falando sobre sua sexualidade, são vídeos que dificilmente vão viralizar no TikTok, então a galera acaba levando um conteúdo diferente,
sim.
Então eu acho que esses conteúdos um pouco mais assim informativos, que a outra menina ali vai se identificar, acabaram ficando no YouTube mesmo.
E você falou que no seu Instagram ainda tem uma parcela, uma galera que te acompanha também muito por conta, né, desses assuntos de sexualidade, de relacionamento. Como que é pra você lidar com a galera opinando nos seus relacionamentos?
Então, eu tive 3 relacionamentos expostos. Eu falo, nossa, que horror, assim. Porque as pessoas, elas acham que elas sabem de tudo. Você termina um namoro, dá 5 meses você ainda recebe mensagem. Não, porque fulana te ama. Porque você tem que voltar com fulana. Porque não sei o que, não sei o que. E você fala, a gente sabe o que a gente viu. E a galera gosta muito de falar isso. Mas é aquilo, eu percebi que... pelas pessoas serem carentes. Então elas viam ali um casal de 2 mulheres que pra elas era tudo. Como que vai acabar, sabe? Já recebi mensagem assim, se vocês terminarem eu vou me matar. Uns negócios que você fica... sabe? Que controle a pessoa tem sobre a vida, sabe? Disso. E...
ela depositou toda a esperança dela em vida... na gente,
é, tipo,
um casal que tá há poucos meses, né?
E eu gostava de levar isso no começo, assim, meu relacionamento, porque, pô, eu quero que as pessoas me vejam ali, sabe, sendo feliz, tendo momentos legais com a pessoa que tá do meu lado, enfim. Só que aí eu comecei a perceber isso, que junto com isso vinha o peso da cobrança. Sim. O peso de, do que as pessoas
cadê
esperavam.
É que você virou a imagem da perfeição, que você já passou por isso, né? Você já esteve lá em um lugar onde você mirava essa perfeição. Exato. E muito provavelmente você recebeu essa... você foi alimentada com outra perfeição, de algum outro casal. Fosse hétero ou não, mas em algum outro... Porque você também falou, eu tinha isso também,
sim,
de buscar essa perfeição. O problema é que as pessoas não entendem que a gente filtra a vida, né, pra postar.
E aí, e mesmo assim, sim, os relacionamentos acabam, sabe? Às vezes a gente olha relacionamentos nós de anos e anos e anos e acabam. E a gente tem que saber lidar com isso. Só que aí a galera acabava cobrando muito. Hoje em dia, eu já tô muito mais tranquila com isso, com o que eu vou receber, enfim. Só que eu comecei a poldar um pouco mais o que eu vou postar e o que eu não vou postar. Por exemplo, uma próxima pessoa que me relacionar, tem o lado chato, assim, de estar em um restaurante, é aquele negócio. Ah, você não pode postar um stories que você tá aqui, porque eu vou postar um stories que eu tô aqui. Se você postar e eu postar, as pessoas vão juntar, fazer, né, que a gente tá junto.
Nossa, que saco
então,
isso.
Então, tem isso, assim, você tem que dar aquela equilibrada. E a galera que me segue, por exemplo... Eu sigo uma pessoa nova, as pessoas sabem quem eu comecei a seguir.
Aí acha que é...
Aí já começam a ver os stories da menina, e se a pessoa tá no mesmo lugar que eu, sabe? Já começa tudo aquilo. Então, isso que ficou chato, assim, da cobrança.
Uhum.
Então, a próxima... Realmente, a próxima pessoa que eu me relacionar, que eu estiver amando, que eu vou falar, pô, é essa pessoa que eu quero na minha vida. Eu gostaria de poder compartilhar que eu estou feliz, estou ao lado de alguém. Mas eu queria que não fosse... com tanta cobrança.
Uhum.
Porque eu não sei o dia de amanhã. Às vezes, hoje tô apaixonada, amando, daqui 2 meses eu vejo que não é aquilo que eu quero pra minha vida. Só que, quando eu for postar isso nos meus stories, eu já quero estar pelo menos quase um ano com a pessoa ali pra...
Entendi.
Por conta da cobrança. Pra não ter esse receio de, nossa...
Ela tá traumatizada, gente.
Tô traumatizada. Da cobrança.
Você não, tá traumatizada da cobrança dos relacionamentos passados.
Por isso que tem tanta gente que prefere não expor, né? Esconder e... E
por
não
conta,
contar.
É, por conta disso. A galera coloca muito peso, né? Um peso ali que, nossa, não precisava. Não precisava, podia ser algo muito, muito mais tranquilo. Ah, começou a namorar, legal, tô acompanhando, terminou. Tudo bem, desejo melhor pra você.
É, então.
Acabou.
É, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente expõe da nossa vida pessoal, sabe? Porque aí passa de um limite que a galera... Porque assim, se você dá... total liberdade da galera opinar sobre o seu relacionamento, a galera vai se sentir livre pra opinar também. E se você... Dá todos os detalhes. Por que, que você não vai dar, então, os detalhes do termo?
Uhum.
É. Entendeu? Eles não entendem, não tem esse discernimento.
É. Porque
a galera acompanha a sua vida como se fosse um filme, entendeu? Então, você tem que mostrar, você tem que deixar alguns detalhes para os próximos filmes, sabe? Para a trilogia.
Tem uma coisa que talvez demore ainda para as pessoas entenderem, como eu disse, né? Parece que tem 10 anos, mas socialmente... Que, assim, da mesma maneira como você posta... um Reels, ou um Story, ou uma publicação sobre uma festa e não posta sobre a faxina, né? Então, assim,
galera,
você compartilha que começou um relacionamento, mas, de repente, quando acabou, que é a hora da faxina, entre aspas, ou não, é a hora que você não vai compartilhar. Então, assim, é a hora que é ruim, que é chata, que é difícil, que você não tá bem, que você tá chorando, que você tá... Respeita a pessoa. Até porque, às vezes, a pessoa terminou um relacionamento que a fazia mal. Vou dar o exemplo aqui do seu, que era tóxico. Aí você imagina a pessoa termina um relacionamento, ela tá mal, ela tá sofrendo, ela queria voltar, a pessoa não tá querendo, e ela é obrigada a ficar recebendo. Procura fulano, procura fulana. Fala com ela. Mas, ô, meu caralho, vocês não sabem quanto eu já tentei, vocês não sabem quanto eu já sofri, vocês não sabem quanto eu tô chorando porque a fulana não quer falar comigo.
Exato.
E vocês estão aqui me mandando mensagem como se eu não quisesse. Você
não sabe o que aconteceu? Se a gente terminou?
É, e tipo, você não sabe o que a pessoa fez. Às vezes, já aconteceu assim, de... Eu sabia de história que a pessoa não contou tudo o que aconteceu pra proteger a outra pessoa. Tipo assim, se eu contar tudo o que essa pessoa fez, os fãs vão começar a não gostar dela. Então, não vou contar.
Exato.
E a pessoa é obrigada a receber mensagem de... Ai, fulano está sofrendo. Ah, vá se ferrar, doida.
Mas é muita coisa, assim, que eu não falo por conta disso, sabe? De dar outra pessoa, assim, de coisas que já fizeram que eu vou falar. Também não vou falar, né? Vou ficar tranquila. Só que aí tem o ponto dos meus fãs. As minhas fãs, elas são muito engajadas.
Uhum.
E eu também tenho as fãs doidinhas da cabeça que, gente, tem. Todo mundo tem umas fãs ali que você fala... Meu Deus, acho que 24 horas vem tudo que eu faço.
E que sonham em ficar com você, né? Sonham em...
E eu já recebi, por exemplo, de um relacionamento, um dossiê, assim, de fotos e prints.
Oi?
É, era assim, ó, um stories, juro. Olha, a sua ex-namorada, assim, a sua ex-namorada no dia tal, 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 ela postou stories aqui, 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 e fulaninha postou stories aqui, aqui, tudo assim. Essa camiseta que ela tá usando aqui é a camiseta de fulaninha, e mandava um print das duas pessoas usando camiseta.
E era verdade?
Não sei, né? Aí eu ficava, gente, que loucura, as pessoas sabem de tudo. Eu não preciso abrir minha boca pra falar nada. As pessoas sabem de tudo.
Uhum. Olha aí.
Sabem de tudo. Eu já descobri muita coisa por conta da luz. Que nem eu sabia. Que eu preferia nem estar sabendo.
Tipo traição, assim? Sério?
Que eu preferia nem estar sabendo, aí descobri por conta delas.
Você nem reparou, elas reparam tudo.
Exato. Ah, eu não sei, né, se chegou a ser uma traição, mas enfim, coisas que...
Detalhes.
É, que eu, nem eu tava sabendo.
Bom, quanto a isso, então, você pode ficar tranquila e viver tranquila, que vai chegar até você.
Uma hora vai chegar.
Uma hora chega, né? A gente tá com uma mensagem aqui.
Vamos lá?
No grupo, ó, da Alec. A Alexandra mandou, hey, guria, saudade de vocês, S2. Cat, eu sou videomaker e o primeiro aftermovie de uma festa que eu fiz, você tocou Ostra de 10 anos em Passo Fundo.
Nossa, lembro.
E isso me marcou muito, eu me arrependo até hoje de não ter tirado foto contigo, porque eu tava tímida e focada. Qual foi a cena mais engraçada que você já viu rolar no front enquanto tocava? Isso é muito bom.
Nossa.
Beijos. Beijos, Alec.
Saudade. Beijos, beijos, Alec. Eu lembro dessa festa.
Foi em Passo Fundo.
Passo Fundo. Que a galera falava... Que eu até ficava, gente, que sotaque gostoso de escutar. Enfim. Cenas na frente, assim, é muito engraçado que, dependendo de festa que eu vou tocar, se eu vou tocar muito no interior, é um lugar que dificilmente eu volto. Então, a galera que me segue, que tá lá, é um pouco mais... Né? Quer muito te
calorosa.
Ver, calorosa. Então você vê a galera ali na frente, desesperada, assim, sabe? Chorando, tremendo. Tem muita gente que não tira foto porque fica com vergonha. E eu falo, não precisa ter vergonha, gente. Pode vir falar comigo, tá tranquilo. Mas da galera jogar bebida, assim. Isso aí não é nem engraçado, assim, mas de estar muito assim, eufórico, tacar bebida, aí a bebida cai no equipamento.
Uhum.
E ficar um subindo.
Já subiram no palco? Do tipo, invadiram pra. Te agarrar?
Não pra me agarrar, mas eu vou falar uma assim, não é engraçada, mas foi uma...
Inusitada.
Uma bem inusitada. Eu tava tocando, uma moça saiu correndo assim, atravessou, subiu no palco, chegou assim, dá o microfone agora que roubaram meu celular. Eu falei, calma que não é assim, né? Aí a galera da produção já veio, aí ela bateu assim na mesa pra parar o som. Aí virou um caos, assim, eu fiquei até com receio, porque ela tava querendo bater em todas as pessoas que vinham segurar ela. Porque tinham roubado o celular dela, enfim. E aí, isso daí eu fiquei bem, sabe? Falei, nossa, que loucura. Foi, acho que, uma das mais inusitadas, assim.
Acharam o celular?
Acho que devia estar no bolso, imagina? Tava no bolso, assim.
Então, não sei se acharam, né? Porque depois eu nem fui perguntar sobre. Mas foi loucura, assim, do segurança, das seguranças terem que arrancar, assim, do palco e imobilizando no chão. Porque tava uma...
Como perder a razão em 10 segundos?
Exato, sabe?
Tipo, ela tá toda na razão.
Ela poderia chegar ali no canto do palco,
me ajuda,
sabe?
Pelo amor de Deus.
Mas só que ela foi agressiva comigo. Eu tentava falar pra ela, calma, ela falou comigo de uma forma que eu achei que ela ia me bater.
Ela desrespeitou o seu trabalho.
Exato, ela subiu ali correndo e... Nossa, eu fiquei, gente, eu fiquei em choque.
Que nesse... ninguém invade um consultório do médico e dá um tapa na mesa, né? Na da DJ ou da artista, da cantora, se sentem no direito de fazer.
Aí foi isso daí, foi uma das mais inusitadas, assim. Mas de também já subir, assim, no palco e chegar abraçando, essas coisas, já aconteceu.
Já aconteceu.
Algumas vezes.
Assédio já rolou?
Ah, de querer passar a mão, assim, sabe? Vai tirar foto aí, abaixa uma mão, essas coisas. A gente fala que não, mas tem umas meninas aí que são bem... Tem que tomar são meio tiradinhas, tem que ficar meio esperta.
E de cena engraçada que você viu lá de cima, sei lá, às vezes dá pra você ver a pessoa investindo ali na outra um tempão.
Ah, você vê a galera conversando, já vi escorregão, assim, tombo, assim.
Tombo.
Vários tombos.
Galera dando um PTzinho.
Mais pegação, um monte de pegação também é bom. Mas quando você vê essa de investindo é legal, é engraçado.
Você interage? Assim.
Então, depende da festa. Tem festas e festas. Aí algumas festas eu interajo, chamo no palco pra dançar, dá pra fazer uns negócios legais. Tem outras festas que eu só toco ali, então... É que depende muito do público, né? Então, depende do estilo da festa.
E do que a pessoa te pede também.
Exato. Depende também do estilo da festa.
E a sua agenda de 2024, você tem muita casa que você é residente? Como é que tá? Tá aberta pra vários tipos de eventos? Você tá viajando? Já tem alguma coisa que você queira divulgar?
Então, eu... Tenho, né? Tô com a agenda aberta de 2024. Eu toco em bastante festas aqui em São Paulo, principalmente na região Pinheiros. Então, pra galera de São Paulo que for em Pinheiros, com certeza vai me achar tocando agora em abril.
Na Miau, onde a gente fez a nossa festa, você tocou bastante.
Eu toco lá direto. Eu toco lá dia 12, inclusive. todo, bastante casos aqui de São Paulo eu acabo tocando. E também viajo. Aí mês que vem vou pra BH, tocar em BH. Então, a agenda do DJ é... Você só sabe o que vai acontecer normalmente um mês antes. Porque é quando as festas começam a organizar, né? Então, são eventos ali que já tenho um pouco mais de certeza. Que é agora abril, que já tá fechado inteira. Tudo aqui por São Paulo. E mês que vem eu sei que já tem BH aí, algum dia.
Você já recebeu um convite esse ano que te deixou já muito empolgada? Do tipo, um convite grande que você queria muito e você não pode falar ainda?
Tem.
Tem?
Tem, mas aí tem que esperar.
Tem, ou tem que descobrir, só fala para os seus fãs.
Não, acho que é verdade. Eles mandam assim, ah, esse evento aqui que vai, não sei o quê. Tá com essa camiseta.
Não, mas... Fã te contrata?
É?
Os fãs te contratam?
Aniversário, já toquei em alguns aniversários de fãs.
Que legal.
Isso é bom, né?
É. Aí, algumas vezes. Esses de 15 anos, já toquei numa galera mais velha também. Mas normalmente é pra aniversário.
E que
casamento
é mais...
também.
Casamento de fãs?
Já
que
toquei.
Legal. Que massa. E, mas você toca na parte da festa?
É, na parte da festa.
Sim.
Não interrompo a entrada do padre. não vai acontecer isso.
Ô, linda, em minha defesa era na festa, tá? Porque falaram assim que ia entrar uma surpresa que alguém ia discursar. Em 15 anos, geralmente é a amiga da escola que faz isso, é a sala dela. E eu toquei porque eu achei que era a sala da menina, entrou o padre. Aí eu, ai, mudando de música. Que ó.
É complicado.
É, agora
teve um briefing, né, antes aí.
Não falaram que era o padre. Falou, vai entrar o discurso surpresa. Eu, beleza,
discurso
é amigo.
Discurso surpresa?
É,
você é um padre. Tá
surpresa. Aqui, ó. Surpresa. Despacito.
É.
Quero desnudar. Quero desnudar. E eu, uhul. Não, pior que essa que eu toquei o beat do Megatron, versão explícita, foi o robô que pediu pra tocar, tá? E aí, deu todo um rolo, mas a debutante, ela entrou com óculos adorando. Com todo mundo em fila atrás, ó. Entrando atrás dela, sim. Então, só a mãe, só que...
Isso que não gostou muito.
Que não gostou.
Mas aí, aniversariante, depois eu falar bem, então... A mãe,
sei lá.
A mãe esquece.
Já foi, eu já também troquei, tá tudo certo. Toquei um eletrônico maravilhoso no lugar. Não tinha letra nenhuma. E foi lindo.
É.
Então, pra 2024, o que você tá programando, Cat?
Ah, bastante festas, né? Espero, muitas festas. Tem uma, mas aí eu não posso falar,
tá.
Porque tem que esperar mais um pouquinho. E é isso, aí pra galera acompanhar no Instagram, porque eu vou soltando a agenda lá agora em abril, como eu falei. Todos os finais de semana eu tô aqui por São Paulo, então toco em todos os finais de semana em casas diferentes. Então,
tá criando conteúdo também?
Tô criando conteúdo. Vou jogar muito beach tênis, ganhar uns prêmios também. Tem alguns campeonatos. E é por aí. Agora tá. As coisas estão cada vez melhores, né? Digamos assim. Mas como eu falei, né? O começo ainda. É sempre o começo. Espero continuar crescendo cada vez mais.
É, eu sinto que, assim, que você fez um bom relacionamento, sabe? Teve uma gama boa de contatos em que você consegue estar em todas as maiores festas, sabe? Isso é muito bom e muito difícil também.
Que venham mais DJs mulheres, assim, que a gente consiga ter cada vez mais espaços. Hoje eu vou nesses eventos como convidada, espero que um dia as pessoas me reconheçam por me colocar como um palco, como uma atração, né? Mas um degrau de cada vez.
É isso. Toda obrigada lá. Por você ter vindo,
imagina,
cara.
Imagina, obrigada a vocês pelo convite, adorei. Dei o papo.
É verdade. A gente sempre se encontra, a gente fala, você tem que ir lá no Vênus. Ela fala, então vamos marcar.
Então,
a gente tá assim, ó, há um ano, né? Nesse vamos marcar, marcamos.
Marcou, rolou,
né?
Deu certo.
Eu te conheci num momento muito inusitado, né? Em alguma festa.
Foi uma festa na Miau, de alguém, não sei se foi no...
Do Lady, eu acho. Mas o que você falou pra mim do Uber? Porque eu não lembro.
Ah, eu lembro que a gente tava na festa, a gente nem se conhecia. A gente se conheceu lá, tava conversando lá, tava dançando. Ela falou, ai, tem que ir embora. Porque amanhã eu acho que acordava... Não sei, tinha dentista, sei lá.
Não, eu ia trabalhar.
Ah. E aí ela falou, já até chamei meu Uber. Aí ela mostrou, eu falei assim, conta até 5, aí que ele vai cancelar. Aí ela ficou olhando assim, ele cancelou.
É verdade, eu te xinguei muito.
Aí você ficou
puta. Eu falei, nossa, cara, foi ela que fez cancelar meu Uber e tal. Eu não sabia que você era a Hey Cat.
Aí depois assimilou.
Depois que eu assimilei. Falei, ela tem o poder de cancelar Ubers alheios. Então, ó, daqui 5 segundos vai acabar esse programa, tá? Deixa as suas redes sociais.
É Hey Cat em tudo, né? Hey Cat.
É É isso. E você que ficou até aqui, já se inscreve aí no canal do Vênus. Se você não está inscrito, você está bem errado para acompanhar a nossa semana. Também nos sigam em todas as redes sociais, @ovenuspodcast.
E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e a Ziacine. Segue a gente lá.
Seu podcast podia ser podcast, né?
Nossa, já falaram essa.
Já falaram?
É. Então mas deixa pra lá. Acho que tem, né? Deve ter.
Podcast? Ah, é. Já teve. Já teve o podcast, né?
É.
Roubaram o seu nome.
Saco.
Na verdade, quem falou podcast foi a gente quando a gente foi no Danilo. Que a gente
é verdade.
Falou que era podcast, advogatas.
Advogatas, podcasts. É verdade, a gente já tinha falado esse nome antes desse podcast existir. Mas também não é um nome muito difícil de chegar.
As ideias estão aqui, ó.
É um nome bem fácil de chegar com um trocadilho de podcast. Obrigada.
Imagina, obrigada a vocês. Até a próxima.
Até.